Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Agora para a gente mostrar para vocês o que anda acontecendo na região sul, sudoeste ali do estado do Mato Grosso do Sul. Essa semana a Fernanda Custódio aqui do Notícias Agrícolas conversou com produtores lá de Carapó, no Mato Grosso do Sul, ouviu deles um relato de preocupação em relação à safra, principalmente porque está faltando chuva nesse momento. Eles estão há pelo menos 30 dias aí sem chuvas regulares, pequenos volumes apenas e atendendo de forma irregular aí as lavouras. O que pode acontecer daqui para frente? Qual é a situação da produção e como as lavouras estão respondendo aí a essa falta de chuva, essa baixa umidade por lá? Pergunta para o CropView, pergunta para o Paulo Murray. O Paulo é engenheiro agrônomo lá da Rural Tecnologia, empresa que detém aí os direitos do CropView, justamente para a gente entender o que acontece lá em Carapó nesse momento. Paulo, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma preocupação legítima do pessoal lá de Carapó nesse momento, pessoal do sul, sudoeste do Mato Grosso do Sul, tem realmente motivo de se preocupar? O que você já viu aí com o CropView? Adianta para a gente alguma coisa, depois a gente vai aos detalhes. Paulo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os produtores que estão nos escutando. Realmente existe, sim, um motivo de preocupação para o produtor de Carapó e da região ali do sudoeste do Mato Grosso do Sul. Há um problema de falta de chuva que está afetando, sim, a produtividade, e é isso que a gente pretende mostrar aqui com o CropView hoje.
Muito bem. Primeiro de tudo, Paulo, vamos mostrar o histórico lá da região, como é que tradicionalmente as chuvas acontecem, como é que elas se comportam por lá, só para a gente entender aí o que vem acontecendo com a produção lá na região de Carapó nos últimos anos. Vamos lá.
Vamos lá no nosso simulador. Como a gente sempre tem feito aqui, vamos trabalhar aí com um ciclo de 110 dias, de uma maneira um pouco genérica, né?
Ok.
Vamos estender aqui até para o ano de 2012 aqui. Mato Grosso do Sul. Município de Carapó. Vamos trabalhar com a porcentagem aqui, para como a gente está fazendo isso de maneira bem genérica, sem especificar produtores. E aí ele está nos dando aqui em cada ano, em cada data de plantio, a média de produtividade obtida e no final aqui a média desses anos. A gente nota, tem uma coisa bem interessante quando a gente está olhando aqui nessa tabela, a irregularidade da região, né?
Nunca foi fácil para eles, né?
É uma característica de clima bem irregular, o que é uma coisa que a gente, enfim, quem conhece um pouco da região sabe que tem essa irregularidade. E as melhores, na média, seriam logo depois do vazio, assim, até o começo de outubro é o que tem de melhor na média. Mas tem anos atípicos aqui, como o ano de 2013, que lá no final de dezembro você teve boas produtividades. O ano praticamente foi um ano razoável para quem plantou mais para o final.
Uhum, é verdade.
E esse ano aqui, o ano de 2016, a gente está vendo um ano bem complicado.
Em qualquer fase, né? Em qualquer momento, né?
Em qualquer momento, quem vai conseguir se sair um pouco melhor é aquele que plantou no começo ali do ciclo, né? Do ciclo, desculpa, do vazio.
Assim que terminou o vazio, quem plantou tem aparentemente um resultado melhor. Vamos entender por quê, Paulo? Vamos ver os detalhes, então?
Vamos dar uma olhada. Só reforçando aqui, ó, você está vendo que esse ano está bem progressivo, foi deixando para frente e só está piorando.
Né? Quem deixou para plantar agora tem pouca chance aí de sucesso, né?
muito pouca chance de sucesso.
Muito bem.
Vamos dar uma olhada então nos nossos pontos já editados aqui. A gente deixou pronto aqui alguma coisa já, algumas datas. Aquela primeira data do 20 do 9 que a gente estava falando.
Que aparentemente é a melhor data aí em termos percentuais de potencial produtivo, né?
Potencial produtivo. Então a gente está vendo aqui, ó, um ciclo de 110 dias também, a gente colocou um potencial de 65 sacas, com um plantio do 20 do 9.
Já estamos aí no florescimento por lá, né? Para quem plantou nesse período.
Já estamos no florescimento, a gente está no decêndio aqui do dia 29 do 11 ao dia 8 do 12. Nesse período há uma previsão de chuva para esse decêndio aqui, me parece que até bate, né, com a gente estava conversando. Então você começa a ver aqui que vinha bem aqui, ó, nos quatro primeiros decêndios. Aí houve uma diminuição bem grande da chuva, começou a entrar num déficit aqui, mas ainda bem controlável. Isso aqui ainda é uma produtividade excelente,
Boa,
né?
né?
Aí nesse decêndio que há essa perda um pouco maior, aí já cai aí para uma perda de uma produtividade de 85%, ou seja, uma perda de 15%.
Porque justamente falta água num período crucial, né? Que é o florescimento, né?
Florescimento e enchimento de grãos aqui, a gente começa a ter esse déficit maior, e aí começa a ter essa perda que vai nos levar a 73% de produtividade.
E bate muito, Paulo, com o que os produtores estão dizendo. Eles estão aí há pelo menos 30 dias sem chuva regular por lá, e a gente vê que realmente os volumes de chuva são pequenos aí, né?
Você pega esses últimos dois decênios aqui, tem somado aqui, ó, não dá 15
15
milímetros
dias,
aqui.
15 milímetros, é. Daí agora a expectativa de chuva, que é essa chuva que a meteorologia está informando que deve chegar agora a partir do final de semana, mas também não resolve, né?
É, não tá, porque você pega aqui, vamos lá, a gente tá aqui, isso aqui é da tabela aqui, esse primeiro traço é o plantio, né? A gente está aqui hoje, ó, está num pico de déficit, está bem longe da média histórica, né? Aí ele volta, tem essa chuva que a gente está falando aqui, ele leva para um déficit de praticamente 0 a 0 e volta de novo a faltar chuva e, consequentemente, num período extremamente importante, o solo volta a ficar com um déficit considerável e vai assim até o final do ciclo, ao contrário da média aqui, que ela é um pouco mais próxima, ela sai do positivo, entra um pouco no negativo na média aqui, chegando na colheita com uma média até positiva. Então, mas este é o. Das simulações que a gente fez, é a melhor simulação aí que a gente obtém.
Quem deixou para plantar mais tarde tem problemas maiores, então.
Problemas maiores. Aqui, só para ver, a gente tem aquela nossa tabela do alerta de doença, né? Que a gente registrou para os 50% de alerta. Então, aqui tem todas as doenças e os alertas com a probabilidade de ocorrência nas datas. E a tendência aqui do tempo dos próximos 15 dias, tem uma precipitação aqui prevista para hoje de 9, 14, 4, 4, 8, 5, 8, 5, e depois a partir do dia 12 ali tem uma parada, e dia 14 e 15 volta a chover mais um pouquinho. Mas é, pelo menos aí a gente tem esses 15 dias aí de alguma chuva aí que dá aquela. Os 57 milímetros de acúmulo aqui nesse decêndio que a gente se encontra.
Daí ele quase zera, né, o déficit hídrico aqui.
Quase zero, ele vem quase zero aqui. lá perto do dia 8, ele vai quase zerar o déficit no solo, mas depois a gente
Volta a
já
secar de
volta a ter
novo.
uma chuva bem fraca e
E essa.
a fase importante de enchimento ali vai fazer muita falta.
É isso que eu ia perguntar para você. Essa volta aí do déficit, ela acontece também em outro momento importante do.
O enchimento de grãos, enfim, você vai ter grãos menores, grãos mais leves, enfim, é o que afeta diretamente a produtividade.
Ou seja, de um potencial de 100% com essa situação, para quem plantou ali próximo do dia 20, tem aí uma chance de colher 73%. Não é
73%.
o melhor dos mundos, mas nesse caso específico é o percentual que mais tem resultado em se considerando aí, em se comparando com
Com as outras
com as
datas.
outras datas, né? Vamos
Isso. A gente,
ver
se
quem.
quiser, a gente pode aqui, vamos fazer pegar um outro
Vamos ver
time.
quem plantou agora no dia 1 do 10, no
Quer
dia 1º de
fazer 1 do
outubro.
10, ó, só
Vamos.
para a gente fazer a ideia de jogar 10 dias para frente? A gente já está falando aí de uma perda um pouquinho maior já de produtividade, 66%.
Rapaz, de 70 e 70 e pouco, 77,
73 para
73 para
66.
66. É significativo, hein, Paulo? Por causa de 10 dias de diferença no plantio, né?
Por causa de 10 dias, a gente está falando de 7% aí. Você vê aqui que hoje a gente está nesse descende aqui, com os 59 milímetros de acúmulo, né, de precipitação, mas ele vai entrando aqui no 20, 23, 18, 15.
É porque falta água em momento crucial para a planta, né? Ou não é que falta água, mas não tem a água em quantidade suficiente, que a planta necessita nesse momento de florescimento, nesse momento de enchimento de grãos, né?
Você está vendo que aqui, a gente antes estava falando do segundo período de florescimento, aqui a gente está falando do
Do
primeiro
primeiro,
descende de
né?
florescimento. Então ele pega o florescimento inteiro, já com um déficit, já vem de um déficit grande, dá uma zerada, mas quer dizer, ele já está, e aí vai, só continua déficit, quer dizer, então ele pega todo o florescimento, todo o enchimento de grão, sem água no solo quase. Quer dizer, sem água do solo, literalmente.
Apesar das chuvas, mas não são volumes que atendem à necessidade da planta. É
Isso,
isso que
acompanhar a
justifica a perda.
necessidade, você vê aqui, ó, um pico, ele volta para o zero, depois ele volta de novo e aqui um momento de plantio, ele pegou um momento de água aqui nesse no segundo, terceiro descêndio, bem acima da média até. Teve um momento de água bem acima da média. Mas o
Deixa.
que seria muito melhor que essa pirâmide aqui tivesse mais retângulo, em vez de pirâmide aqui, ela fosse mais constante para frente aqui.
E
Não precisava
tivesse
desse tanto de água nesse momento e que ela fosse distribuída mais para frente.
ou tivesse acontecido durante florescimento e enchimento de grão, né?
Isso, não precisava ter assim. Infelizmente, às vezes, quando a pessoa, você vê, às vezes, a quanto choveu em milímetros nesse ano, nesse, choveu. 1.200, mas teoricamente é o que é necessário para suprir a necessidade, mas precisa ver como foi essa distribuição. Então, não é, às vezes, só o valor absoluto de quanto choveu no ano não é a informação mais importante, é como foi essa distribuição, né?
E nesse sentido, o CropView auxilia bastante o produtor, consegue ter uma visão ampla do que acontece, o que pode acontecer durante todo o ciclo, né, Paulo?
Sim. Porque você está vendo aqui como é efetivamente a distribuição. E o legal é que o produtor, uma coisa que a gente já falou bastante nessa tecla, aquele produtor que tem os seus dados históricos e aquele que tem de chuva e que tem vem capta todo dia essa informação, a gente joga, customiza, ele vai criar um banco de dados próprio, né?
Exatamente, ele pode ter informações específicas, né, da propriedade dele.
Específicas. Eu vou dar, por exemplo, dessa safra para ele o resultado dele, porque eu vou estar trabalhando com a estação no talhão dele, e daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele vai ter um histórico dele, de como é o desempenho do talhão dele em relação à produtividade em função do clima.
Paulo, vamos só explicar para quem está nos ouvindo pela primeira vez. A gente toda semana está vindo aqui, enfim, mas como a gente sabe que o site também tem sempre as pessoas que assistem pela primeira vez ou naquele horário estão assistindo pela primeira vez, como é que é mensurada essa formatação aí? O que que o sistema cruza de informação para chegar a esse resultado, Paulo?
A gente recebe as informações diárias do CPTEC, que são as informações que chegam das estações, que vem temperatura, a chuva, a localização, todas as informações que vêm, que são obtidas das estações meteorológicas. Isso é jogado dentro de um modelo matemático, algoritmo, que ele faz os cálculos, ele cruza isso com a fenologia da planta, com cada fase da planta, qual a necessidade hídrica de temperatura daquela período determinado, daquele decêndio cada 10 dias. Isso são feitos cálculos de penalização. Então, se há o excedente ou se há o déficit, aquilo vai sendo calculado e vai penalizando isso a cada decêndio, e chega no final com o resultado de penalização em função do clima. A gente só trabalha com clima, deixar bem claro que a gente não leva em conta a adubação, as aplicações dos defensivos, a gente não, isso, a gente leva em conta que isso está sendo feito da maneira correta. Então os dados são só, a penalização é feita básico exclusivamente em cima do clima.
Muito bom.
E a gente recebe essas informações diariamente do CPTEC, diretamente dentro do nosso sistema. Ele roda todas essas informações e todo dia ela é alterada.
Muito bom. Vou pedir para você mostrar para a gente aí, Paulo. Voltando de novo lá para as informações, como é que estão as temperaturas? Elas aumentam, mas também não é nada assim que possa.
Não, está dentro de uma normalidade aqui. Você tá nesse final, está um pouco chegando aqui, um pouco mais quente, tá uma pequena alteração, mas não é nada.
O problema é mesmo a falta de chuva, né? Ou chuva abaixo da média, né?
Está com uma chuva bem abaixo da média. E a gente viu que é uma região de histórico irregular. Não é fácil para quem tem lavoura ali, mas esse ano está sendo bem pior do que costuma ser, do que o potencial que a região tem.
Muito bem. Ô Paulo, e aquele produtor que nos últimos 30 dias viu aí que não tinha condição de plantio e que resolveu plantar agora com essa previsão de chuva? O que que acontece com ele?
Ó, vou botar aqui dia 1 do 11.
Vamos lá, vamos ver o que que acontece.
Tá vendo que o resultado aqui já está dando 59%, né? Já ficou
Piorou ainda.
pior do que estava. Então aqui esse produtor, ele está ainda em fase no quarto decêndio aqui, considerando que é um ciclo de 110 dias, um desenvolvimento vegetativo ainda. Desculpa que ele travou um pouco aqui, mas a gente acontece ao vivo, é assim. Está num período aqui de 2 milímetros de excedente. É o único momento que ele teve um momento aqui excedente.
Mas depois ele começa a penalizar, né?
Depois ele já começa a penalizar e só aumenta, e aí vira uma. Aí sim vira extremamente preocupante, né?
Ou seja, a gente tem aí uma situação de menos chuva em momentos de importantes aí para a planta, que é o florescimento e a
Aí
frutificação.
ele pegou, aí ele já
Pegou
pegou
tudo,
falta de
né?
chuva aqui no desenvolvimento vegetativo, ele já entrou no florescimento com uma planta
Déficit, né?
com menor porte, menor desenvolvimento do potencial dela de tamanho de ramo, quer dizer, aí virou já entrou todo arrebentado, né? Já não foi que ele no florescimento ele teve um, ele vinha com uma planta bem estruturada e no florescimento faltou chuva, não. Ele já entrou no florescimento com uma planta já desestruturada.
É verdade. Muito bem, situação
E aí,
complicada. Vamos ver o.
o mapa aqui, a gente está vendo o mapa do balanço hídrico já todo. Ele já plantou com o solo
Seco,
equilibrado, mas
né?
enfim, sem água. Veio, caiu um pouco e depois só caiu. Quer dizer, em nenhum momento aqui ele teve um solo
Excedente, né?
com condição ideal.
É. Mas eu imagino que não seja o perfil de plantio do pessoal por lá, não. Eles devem intensificar o plantio a partir aí
Do final do vazio.
Isso. Mas como teve momento aí que não teve condição, né, de entrar na lavoura, de repente a opção foi adiar um pouquinho esse plantio, e por isso que a gente está tentando mostrar aí o que acontece para quem deixou para plantar um pouquinho mais tarde.
Até como uma maneira mais também instrutiva, educativa, de mostrar como é que funciona o sistema, enfim, mostrar mesmo que. E como é que vai estar essa condição aí para frente aí. E daqui a pouco a gente vai poder começar a falar um pouco mais de safrinha também.
É verdade.
E isso vai ser importante também, né? Porque você vai começar a pegar. Vamos começar a ver se como vai ser a safrinha, né?
Então a gente tem aí, para quem plantou, logo após o vazio sanitário, uma condição ou potencial produtivo de 73%. Para quem deixou para plantar no início de
De
outubro,
outubro, 66.
6%, e quem plantou mais tarde ainda, ali para 1º de novembro, daí sim tem apenas 59% do potencial produtivo. Ou seja, as condições não são favoráveis realmente para a produção da soja lá na região de Carapó,
Ó,
no
aqui
Mato
eu tô
Grosso do
só
Sul.
botando que eu tinha feito aqui 15 do 10 também, ó. A gente
Ah,
tá falando de 60%, ó.
é. De qualquer forma, todos os números abaixo dos 80%,
Todos os números abaixo de 80%.
que é um percentual ainda interessante, né, Paulo?
Até 80%. E aqui a gente está calculando, e a gente tem que levar em consideração que existe ainda aquelas pequenas perdas em função de manejo, que é normal. A gente aqui está falando de a nossa média histórica aqui de acerto, 94, 96%. Então, enfim, ainda existe uma pequena perda em função de outros fatores, né?
Mas é importante destacar que a ferramenta mostra exatamente o que vem acontecendo, né? Sinalizando lá esse momento, esses últimos 30 dias aí de falta de chuva, que acabou penalizando a planta, principalmente aquela que estava em momento importante de necessidade de água, e principalmente já indicando que as perdas continuam daqui para frente também. Com a falta de água lá na região de Carapó. Tem esse momento agora que a previsão climática está
Tem
confirmando
uma
aí
chuva
uma volta
prevista,
da
né, para
chuva,
esses dias,
isso.
enfim, dá uma melhorada na situação.
Exatamente.
O que faz essa chuva, ela não recupera, ela para de perder nesse momento, né?
Mas depois a situação se complica de novo, né, Paulo? Infelizmente.
E depois ela se complica de novo, enfim. Não é um ano dos mais agradáveis aí, não é um ano para se comemorar em Carapó.
Muito bem. Se você quiser conhecer também o CropView, quiser conhecer um pouco mais a ferramenta, a pessoa pode acessar o site, tem aí um período de experiência para entender a ferramenta, para, enfim, fazer as simulações, não é isso, Paulo?
Isso mesmo, é entrar no cropview.com.br. Ali tem um período de para experimentar por 30 dias, onde ele pode fazer um cadastro da área do seu talhão e fazer simulação. E a gente está à disposição para explicar como é que funciona, se houver dúvida. E novamente eu queria bater na tecla, se quiser usar os dados históricos. E quiser usar os dados deste ano da sua safra, até para a gente mostrar, vamos ver se o resultado está batendo, entre em contato, a gente vai ajudar ele a explicar como é que faz. A gente sobe aqui, a gente tem uma planilha simples de Excel, onde a gente insere os dados, sobe isso muito rapidamente, é muito simples de fazer isso. Ou até mesmo aquele que tem estação meteorológica, a gente consegue linkar no nosso sistema, quer dizer, dá para customizar isso para cada produtor.
Muito bom. Fica a dica então, www.cropview.com.br. Entra lá, faz o teste, enfim, vê na sua região como é que está a situação. O Paulo foi simulando para a gente, é uma ferramenta fácil de ser utilizada. E qualquer dúvida também, o pessoal lá da Rural Tecnologia está à disposição para, enfim, te ajudar a entender também e ver as possibilidades que essa ferramenta traz para você ter certeza do que está acontecendo com a sua lavoura, principalmente nessa relação com o clima, que é muito importante para o desenvolvimento da lavoura e para o resultado final da produção. Paulo, por enquanto, obrigado pela sua participação, mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta com mais um município, mais uma região, enfim, contando um pouquinho da história e da safra 16-17 que está aí no campo, está em andamento em todo o Brasil. Obrigado por enquanto, Paulo.
Alexandre, um grande abraço e obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Abraço para
Boa
você.
tarde.
Até a próxima. Muito bem, você viu aí a situação lá em Carapó. Não é nada tranquila para o produtor nesse momento, não. Índices baixos de potencial produtivo a serem atingidos em função de falta de chuva. A situação é de chuvas abaixo da média em períodos importantes onde a planta requer aí uma quantidade de chuva maior. Isso vai penalizando a produção, portanto. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. A gente ainda vai falar sobre o mercado do feijão. É daqui a pouquinho. Continue com a gente. Thank you.